Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, aleluia. Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, aleluia.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor.
Caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limite.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limite.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu meu destino está seguro em vossas mãos.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite.
Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo.
Ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Meu coração transborda de amor. Aleluia, aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu no meio deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, com a celebração deste terceiro domingo da Páscoa, nós damos início à novena em honra à padroeira desta paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Vivendo intensamente o tempo da Páscoa, como um tempo de aprofundamento do mistério da ressurreição de Jesus Cristo, somos convidados a contemplar Maria, aquela que se alegrou pelas maravilhas do Senhor. A seu exemplo, somos chamados a irradiar a alegria do Evangelho. Sua vida e seu canto tornam-se inspiração para o seguimento do seu Filho Jesus. Nestes dias em que estaremos mais unidos e reunidos pela força da oração, celebrando a Eucaristia, convivendo com os irmãos e irmãs, neste grande momento de confraternização paroquial, nosso desejo é fazer com que cada pessoa que aqui venha participar conosco experimente a alegria verdadeira, aquela que brota do encontro com Deus vivo e verdadeiro. Aquela alegria que fez Maria dizer: "O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Aliás, este é o tema central de nossa festa neste ano. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria se alegrou porque deixou-se encontrar com o Senhor. Portanto, a palavra forte destes dias deve ser alegria, a alegria do ressuscitado. Mas a alegria do ressuscitado não pode ser confundida com a euforia, que muitas vezes também nos invade. O sentimento da euforia não tem força própria, depende de algo para se alimentar. É como o fogo que depende do oxigênio para se propagar. Quando acaba o oxigênio, acaba também o fogo. A euforia é assim. Dura o tempo daquilo que a produz. São instantes, minutos, algumas horas talvez, nada mais. E o pior, quando acaba, muitas vezes deixa um vazio que dói e machuca, fere o mais profundo da nossa alma e do nosso coração. A alegria que sentimos quando nos encontramos com o ressuscitado é diferente. Não é uma euforia que precisa ser extravasada com gritos e mais gritos. Como diz o Papa Francisco em sua homilia na Vigília Pascal deste ano, trata-se de uma alegria humilde, uma alegria que não ofende o sofrimento e o desespero, uma alegria mansa e bondosa. Esse sentimento Maria conhece bem. Sua vida foi uma verdadeira alegria, constante, perene. Mesmo nos momentos de dor, não se deixou vencer pela tristeza, pela frustração. Sua alegria foi um feixe de luz que nascia da certeza pessoal de, mesmo no sofrimento, ser a bem-amada do Pai. O texto que o Evangelho nos apresenta neste domingo, terceiro da Páscoa, pode servir como itinerário durante estes dias. Ilumina também o primeiro dia da nossa novena, que está aqui. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Vamos dizer juntos? A alegria.
Ei, vocês dois aí, estão bagunçando. Pode parar.
A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Aqueles discípulos que se dirigiam para Emaús são testemunho vivo dessa constatação feita pelo Papa Francisco em sua exortação pós-sinodal à alegria do Evangelho. Aliás, os temas da novena são citações que se encontram neste escrito tão profundo com que o Papa Francisco presenteou a nossa igreja. Aqueles dois discípulos ainda estavam marcados pela mentalidade do mundo. Uma mentalidade que acredita que a cruz é o fim, sinal de fracasso, de perda, de derrota. Essa mentalidade pensava o seguinte: se Jesus fosse realmente o enviado por Deus, com certeza não deixaria que a cruz o vencesse. Também nós, às vezes, deixamos-nos contaminar por essa mentalidade. Diante de um sofrimento, de uma decepção, uma frustração, decidimos por abandonar a nossa Jerusalém, a família, o trabalho, a comunidade, os amigos e até mesmo a nós mesmos. Qual é a nossa Jerusalém que às vezes somos tentados a abandonar? Contudo, o ressuscitado não se esquece de nós, não nos abandona. Vem ao nosso encontro, no caminho, na caminhada, na estrada. Vem para fazer arder o nosso coração com a sua palavra de vida e de verdade. Deseja que participemos de sua alegria, pois da alegria trazida pelo Senhor, ninguém está excluído. Da alegria trazida pelo Senhor, ninguém está excluído. Por isso, após um tempo de caminhada, aqueles discípulos, ainda cegos, fazem um pedido àquele peregrino que os acompanha: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É o que Jesus precisava ouvir para entrar, partir o pão e fazer com que os olhos daqueles homens se abrissem para a nova realidade pascal. Ao partir o pão, aqueles discípulos se encontram com o ressuscitado. Quando reconhecemos Jesus ao partir o pão, a alegria renasce em nossos corações. Alegria, meus irmãos e irmãs, não euforia, alegria. Depois do partir o pão, Jesus desaparece da frente deles, mas a alegria continua. Eis aqui, portanto, a prova de que a alegria que o ressuscitado produz em nós é bem diferente da euforia produzida pelo mundo. O resultado não poderia ser outro. Quem vive a partilha do pão deseja partilhar o que possui no coração. Aqueles discípulos voltam então para Jerusalém e partilham em forma de testemunho: o Senhor ressuscitou. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias, gostaria de convidá-los a fazer essa experiência, percorrer o caminho dos discípulos de Emaús. Para isso, comecemos a partilhar com o Senhor o que sentimos em nosso coração, nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas dores, nossas decepções. Partilhemos também o que nos faz caminhar, seguir em comunidade, como irmãos e irmãs. Mas deixemos também que o próprio Senhor nos ilumine com a sua palavra, ajudando-nos a compreender nossa vida, nosso caminho, nossa existência. Não tenhamos medo de pedir: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Vamos dizer juntos: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Como afirma o Papa Francisco, quem arrisca, o Senhor não desilude. E quando se dá um pequeno passo na direção a Jesus, descobre-se que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Este é o momento para se dizer: Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Diante desse pedido, O Senhor há de nos alimentar com o seu amor, sua alegria, sua paz, seu perdão. Ele há de fazer novamente o nosso coração arder e retomar o caminho como testemunhas do ressuscitado. Que ao final destes dias de festa, possamos com Maria dizer: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E assim, irradiar ao mundo a alegria do ressuscitado, que renova as pessoas, devolve a esperança, transforma-nos em homens e mulheres novos. Amém.